no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, mercado de trabalho.
Taxa de desemprego cai para 6,2% no trimestre encerrado em maio.
E número de pessoas com carteira assinada no setor privado chega a quase 40 milhões, um recorde.
Redução também no número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego. Luciana Colares.
Houve queda no número de desalentados, que são aqueles que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego. Foi a menor taxa registrada desde 2016.
E com mais emprego, a renda dos brasileiros também vem ajudando as micro e pequenas empresas.
As vendas delas no comércio eletrônico cresceram 1.200% nos últimos 5 anos.
Nós vamos falar dos programas do governo federal que oferecem crédito e apoio para que elas invistam em negócios digitais.
Você vai ouvir também reforma agrária.
Mais de 15 mil hectares da União vão receber quase 900 famílias de Tocantins em 7 novos assentamentos criados no estado.
O presidente Lula destacou a importância de dar condições a quem quer viver no campo.
Para que ele possa produzir aquilo que ele quiser produzir para sustentar ele, a sua família e sustentar aqueles que não trabalham no campo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O mercado de trabalho brasileiro segue aquecido.
De acordo com números divulgados hoje pelo IBGE, a taxa de desemprego caiu para 6,2% nos meses de março, abril e maio, menor índice já registrado no país para um trimestre.
E o número de carteiras assinadas no setor privado também bateu recorde. São quase 40 milhões de trabalhadores no mercado formal.
Após 14 anos em um emprego, Josélia Pereira foi demitida, mas logo decidiu voltar ao mercado de trabalho. Agora ela é atendente num restaurante em Brasília. O salário no fim do mês vai fazer toda a diferença.
Estou feliz, pode fazer contas que tem como pagar no final do mês.
E Josélia não está sozinha. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, a taxa de desemprego recuou para 6,2% no país entre março e maio, o menor valor desde o início da série histórica em 2012. Ao mesmo tempo, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado também atingiu recorde, com 39 milhões e 800 mil. Segundo William Kratochil, analista da pesquisa PNAD contínua do IBGE, os resultados de agora mostram um mercado consistente.
Diante dessa melhora do mercado de trabalho, que tem se mostrado consistente ao longo dos trimestres, a mão de obra mais qualificada começa a ficar mais escassa. Logo, para as empresas contratarem a mão de obra melhor, tem que começar a oferecer vagas com maior segurança para o trabalhador. É o caso do emprego com carteira.
A pesquisa também traz outros destaques. Houve queda no número de desalentados, que são aqueles que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego. Foi a menor taxa registrada desde 2016, como detalha William Kratochil, analista do IBGE.
Com esse aquecimento que vem acontecendo ao longo dos trimestres, a PNAD vem mostrando isso, elas passaram a deixar de estar desestimuladas e tem uma nova esperança de procurar novas suas posições de trabalho.
A PNAD contínua é a principal pesquisa sobre a força de trabalho no Brasil. A amostra abrange 211 mil domicílios espalhados por 3.500 municípios, que são visitados a cada trimestre. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E com o aumento do emprego e do poder de compra das famílias, cresceram as vendas pela internet.
Nos últimos 5 anos, foi registrado um aumento de até 1.200%.
Também contribuíram para esse resultado programas do governo que facilitam as transações no meio digital e a tomada de crédito. A artesã e designer de joias Lídia Abraim, de Belém, no Pará, produz brincos e colares de borracha natural, extraída da floresta amazônica, desde 2018. Além de expor os produtos em feiras, ela também comercializa as peças pela internet e pretende continuar ganhando espaço no digital.
Nós planejamos fortalecer a nossa atuação cada vez maior nesse universo do mercado online. E para isso nós estamos nos capacitando através de cursos, através de programas que a empresa tem sido selecionada.
Um estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostra que o comércio eletrônico cada vez mais tem caído no gosto do brasileiro. Nos últimos 5 anos, as vendas de micro e pequenas empresas pela internet cresceram cerca de 1.200%, saltando de R$ 5 bilhões em 2019 para R$ 67 bilhões em 2024. As médias e grandes empresas também registraram crescimento, passando de 64 para R$ 158 bilhões nesse período, um aumento de 220%. Para o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o Wallace Moreira, o resultado deve-se também ao aumento do poder de compra dos brasileiros.
A partir de 2023 e 2024, há um crescimento substancial. Ele é resultado de um elemento básico, da volta do crescimento econômico no Brasil. O povo brasileiro voltou a ter mais emprego e mais renda, podendo consumir bens de consumos duráveis, por exemplo, como geladeira, fogões e automóveis.
As regiões Sul e Sudeste são as que mais vendem pela internet, principalmente smartphones, livros, refrigeradores e televisores. Em relação a outras regiões do país, como é o caso da Lídia, do início da reportagem, o secretário Wallace Moreira explica que há um esforço do governo para diminuir as disparidades atuais.
Essa base de dados faz com que a gente pense quais são as políticas públicas que podem ser construídas para regionalizar mais ainda o comércio eletrônico, estimulando o Norte e Nordeste, e ao mesmo tempo fortalecer a participação das micro e pequenas empresas, que é altamente geradora de empregos.
Atualmente, o governo dispõe de 2 programas que buscam impulsionar o comércio eletrônico e a transformação digital das empresas. O Brasil Mais Produtivo, voltado para pequenos e médios empreendedores, e o Plano Mais Produção, uma linha de crédito que pode ser concedida por bancos públicos. As informações sobre os programas estão no site plataformaprodutividade.com.br. Reportagem Graziele Bezerra.
Acesso mais barato a eventos esportivos e artísticos.
Para isso, pessoas com idades entre 15 e 29 anos, inscritos no Cadastro Único para programas sociais e com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos, contam com a ID Jovem.
O documento, que já alcança quase 1 milhão de jovens em todo o país, também reserva vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual.
A ID Jovem faz parte da Política Nacional de Juventude, que completa 20 anos na próxima segunda-feira.
No dia 3 de julho será realizada a Caravana das Juventudes para celebrar a data. Sobre esses temas, vamos conversar hoje com Ronald Sorriso, secretário nacional de Juventude. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui na Voz do Brasil.
Secretário, vamos começar falando desse programa ID Jovem, né? Identidade Jovem, que está chegando a 1 milhão de registros. Para que serve esse documento, secretário? E quem pode emiti-lo?
Pode emitir todo jovem de 15 a 29 anos que está inscrito no Cadastro Único com renda familiar até 2 salários mínimos, e a partir desse direito ele tem a possibilidade de acessar gratuitamente passagens interestaduais ou com 50% de desconto, seja para fazer um concurso, para apresentar um trabalho, para visitar um familiar que não vê há muito tempo e não tem condições financeiras, e também tem o direito à meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Então é uma perspectiva de acesso à capital cultural e de conhecer o território nacional que hoje o jovem tem esse direito.
Agora, secretário, recentemente o programa passou aí por algumas mudanças, alguns ajustes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre eles e também sobre o crescimento do interesse, né, das pessoas pela identidade jovem.
Verdade, Mariana. A gente fez um processo de transformação muito importante, reduzindo, por exemplo, de 45 dias do momento que o jovem se inscreve no Cadastro Único a possibilidade dele tirar o seu ID jovem para até 3 dias úteis. Isso deu uma celeridade, fez com que o jovem não criasse aquela certa frustração, porque se eu tenho direito, se eu fiz agora, por que demora tanto tempo? Então a gente reduziu a tecnologia, reduziu o tempo com a nova tecnologia. Além disso, a gente teve a possibilidade de apresentar uma aplicação que faz com que plataformas de passagem ofereçam a esse jovem a passagem de maneira online. Ou seja, ele não precisa mais se deslocar até a rodoviária, gastar o dinheiro que ele não tem para poder chegar lá e às vezes a passagem não está disponível. Hoje você pode fazer tudo isso online. E o jovem pode acessar esse direito pelo idjovem.com.br, perdão, idjovem.juventude.gov.br e também pelo aplicativo idjovem 2.0 em todas as plataformas, todas as lojas virtuais.
Nós falamos no início, chegando a quase 1 milhão de registros, né? Ainda há muitos jovens no Cadastro Único que não emitiram a ID jovem, secretário. Qual é a meta?
Ainda há bastante jovens. É claro que nem todos vão ter o interesse de utilizar, porque são estudantes, porque às vezes não vão utilizar a passagem interestadual, mas a nossa meta é chegar a 2 milhões de jovens até o final do nosso governo. Nós iniciamos com pouco mais de 400 mil jovens, já dobramos essa meta e agora a gente quer chegar a 2 milhões de jovens até o final do governo, fazendo com que todos tenham acesso a direitos fundamentais.
Agora, no começo de julho, o Brasil vai receber o encontro do BRICS, né? O grupo de países que tem aí uma cooperação para o Sul Global. E a marca ID Jovem é um dos temas que vai ser levado lá para a cúpula, apresentado a esses países. Que outras políticas voltadas para a juventude o senhor destacaria que servem de exemplo aí?
Perfeito. Nós tivemos a cúpula de ministros de juventude do BRICS agora no início do mês. Foi um evento absolutamente excelente, onde de maneira bastante consensual produzimos um novo memorando de entendimento, onde todos os países, os novos, passam a integrar esse nosso esforço de juventude, além do ID Jovem que a gente apresentou para todos os países. Nós debatemos ali política de cooperação entre as iniciativas de juventude realizadas entre os diversos países, mobilidade acadêmica, ou seja, aquilo que é produzido aqui academicamente, como pode contribuir com o desenvolvimento científico de outros países, com a ida dos nossos jovens a esses outros países e a vinda desses jovens, a mobilidade profissional, ou seja, nossos profissionais formados aqui acessarem esses mercados e vice-versa. Enfim, é uma agenda de cooperação muito interessante entre as juventudes do Sul Global.
Agora, em relação à Caravana das Juventudes, dia 3 de julho, né? A iniciativa começou em março e já mobilizou mais de 10 mil jovens em 12 estados. Qual é o objetivo dessa ação?
Como uma secretaria da Secretaria-Geral da Presidência da Participação Social, a nossa agenda tem que envolver o povo. Então, é uma agenda que busca trazer os jovens para debater os seus direitos, para a gente apresentar a política pública. O Conselho Nacional de Juventude tem mobilizado pelo Plano Nacional de Juventude e nós temos feito uma agenda de intensa integração dos entes federados para fortalecimento da agenda da juventude em todo o país.
Pois é, em julho vão ser celebrados aí 20 anos, né, dessa agenda da juventude.
No dia 30 de junho, nós completamos 20 anos da Lei 11.129. Nós vamos celebrar no dia 3 de julho, junto com o ministro Márcio Macedo, outros ministros daqui do governo do presidente Lula, e nós convidamos todos os jovens do estado de São Paulo para estar presente no Instituto Federal de São Paulo, Campus Canindé.
Muito importante essa participação da juventude diretamente com o governo, né, secretário, para que os jovens possam aí começar a sugerir as políticas públicas que eles achem que são interessantes para as pessoas com menos de 29 anos, né?
Com certeza. O evento é aberto, é uma audiência pública também que vai ser realizada. Participem. Eu quero fazer um chamado a todo mundo que está nos escutando, também aos pais, os avós que nos escutam. Façam com que seu jovem aí em casa, tire o seu ID jovem e convide ele a participar da Política Nacional de Juventude.
Muito bem, nós conversamos com Ronald Sorriso, secretário nacional da Juventude. Muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, muito obrigado.
Garantia para quem quer plantar e gerar riquezas no campo.
O presidente Lula entregou em Araguantins, no Tocantins, títulos de regularização fundiária a pequenos agricultores.
O governo também anunciou a criação de 7 assentamentos da reforma agrária no estado e fechou um acordo para acelerar a regularização de 1.900.000 hectares de terra.
Após anos trabalhando na terra, o filho do lavrador José Dias dos Santos conseguiu o título definitivo de propriedade da área.
Produz arroz, milho, feijão, cria uma vaquinha, pode chegar num banco, fazer um financiamento para aumentar a produção dele.
Em Araguatins, cidade que fica a pouco mais de 600 quilômetros ao norte da capital Palmas, foram entregues a agricultores familiares 169 títulos de regularização fundiária em terras públicas federais e 17 títulos de propriedade para assentar da reforma agrária. 895 famílias de vários municípios do Tocantins também foram beneficiadas com um pedaço de terra em 7 novos assentamentos. A medida faz parte do programa Terra da Gente, que define as terras disponíveis no país para assentar famílias que querem trabalhar e viver no campo. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou a criação dos assentamentos.
São 15.555 hectares para assentar famílias, para produzir alimentos para o povo brasileiro. É a maior entrega única que o Tocantins está recebendo.
O presidente Lula destacou a importância de dar condições a quem quer viver no campo.
Muito mais fácil fazer com que essa terra fique na mão do povo para que ele possa produzir aquilo que ele quiser produzir para sustentar ele, a sua família e sustentar aqueles que não trabalham no campo.
No evento, foi autorizada ainda a contratação de 100 unidades habitacionais no programa Minha Casa Minha Vida e doadas terras que eram da União para a Universidade e o Instituto Federal do Tocantins. Foram anunciadas também linhas de crédito para financiar a construção de casas e promover o desenvolvimento dos assentamentos. O governo federal ainda assinou um acordo com o governo estadual para acelerar a regularização de quase 2 milhões de hectares de terras federais, o que equivale a quase 7% do estado do Tocantins. De Araguatins, em Tocantins, Luana Karen.
Os recursos de multas aplicadas por infrações de trânsito poderão ser usados para financiar a carteira de habilitação de condutores de baixa renda.
A habilitação social é destinada a inscritos no CadÚnico e o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal.
A lei sancionada pelo presidente Lula também facilita a compra e venda de veículos por meios digitais.
Inscrita no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, Ismaira dos Santos mora em Salvador, na Bahia, com as duas filhas. E para poder trabalhar, sonha em tirar a carteira de habilitação.
Esse sonho de juntar um dinheiro para poder chegar no final de ano e tirar a habilitação. E não é fácil, é caro, não dá para chegar e pagar.
O sonho de Ismaira ficou mais perto de ser realizado. Uma lei sancionada pelo presidente Lula vai ajudar a financiar a habilitação de quem mais precisa. A medida vale para quem está inscrito no Cadastro Único e cobre todas as etapas do processo, da matrícula à emissão do documento. A lei determina ainda que a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito deve ser aplicada também em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. A lei ainda estipula regras para transferência de propriedade e vistoria de veículos por meio eletrônico. O contrato de compra e venda em meio digital terá validade em todo o território nacional e deve ser acatado pelos órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Reportagem Nazi Brum.
E o presidente Lula também assinou hoje um decreto que permite ao governo custear, em casos específicos, o traslado de corpos de brasileiros falecidos no exterior.
Segundo a norma, o traslado poderá ser realizado pelo governo nos casos em que a família comprovar incapacidade financeira para o custeio das despesas.
E também quando as despesas não estiverem cobertas por seguro contratado ou previstas em contrato de trabalho. E se o deslocamento para o exterior tiver ocorrido a serviço.
A norma foi publicada um dia após o presidente Lula anunciar o compromisso do governo de providenciar o traslado do corpo de Juliana Marins, brasileira que perdeu a vida durante trilha em vulcão na Indonésia.
Começa hoje mais um festival de Parintins, no interior do Amazonas.
O evento, marcado pela tradicional disputa entre os bois garantido e caprichoso, é um dos principais produtos turísticos do país.
O festival também movimenta a economia local, injetando mais de 150 milhões de reais.
Um amor passado de geração em geração e que fica estampado nas paredes de casa. Toda em azul e branco, a antiga residência dos pais da Ana Rita Mendonça, em Parintins, homenageia o boi caprichoso, o touro negro que tem uma estrela azul na testa.
Ah, é uma paixão, sinto muita emoção, me lembro dos meus pais, né, quando ele era vivo, que eles gostavam demais do boi.
Caprichoso é o boi do povo, que não espera acontecer.
Do outro lado da cidade, o casal Astrid Almeida e Euclides Porrotó mostra a devoção pelo garantido. O boi branco com um coração vermelho na testa. Além de decorarem a casa o ano todo, Euclides conta que eles ainda participam das apresentações.
Como nós somos um casal apaixonado, que toca na batucada, fazer isso aqui é o mínimo que a gente podia fazer, porque é uma gratidão muito grande pelo amor que a gente sente pelo garantido.
Tá chegando garantido, tá chegando mais querido, vim aqui te dar um cheiro e dizer do meu amor.
É nessa sexta-feira que começa no interior do Amazonas o 58º Festival Folclórico de Parintins, considerado Patrimônio Cultural do Brasil. A expectativa é de que a disputa entre os bois atraia cerca de 130 mil pessoas à Ilha Tupinambara. Pelo Rio, principal porta de entrada, é aguardada a chegada de 100 mil passageiros, segundo a estimativa da Marinha. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, fala da importância dos investimentos no terminal portuário da cidade, que somam quase 7 milhões de reais neste ano.
A nossa prioridade é garantir segurança e eficiência nas operações, principalmente em municípios que, como Parintins, dependem majoritariamente do transporte hidroviário para se conectar e se manter abastecidos.
Outras 20 mil pessoas devem chegar a Parintins de avião pelo aeroporto Júlio Belém. Para ajudar na realização do festival, o Ministério do Turismo anunciou investimentos de 10 milhões de reais, sendo 5 milhões destinados a cada boi. O ministro da pasta, Celso Sabino, destaca que a tradicional disputa entre garantido e caprichoso ajuda a movimentar a economia local.
Promove a divulgação das nossas raízes ancestrais, movimenta a nossa cultura, emprega costureiras, alfaiates, pessoas que fazem maquiagem, pessoas que vendem roupas, pessoas em hospedarias, garçons, serviços de segurança, guias turísticos, motoristas, injetando mais de 150 milhões de reais na economia, não só de Parintins, mas de toda essa bela região da nossa Amazônia.
Outra frente de atuação do governo federal na festa em Parintins é a fiscalização de ilícitos ambientais. O IBAMA está com a campanha Não Tire as Penas da Vida, desenvolvida há 23 anos durante o festival, para combater a confecção, comércio e uso de artesanatos feitos com partes de animais silvestres. Reportagem Graziele Bezerra.
O Ministério da Saúde anunciou hoje o lançamento do Supercentro para Diagnóstico do Câncer em São Paulo.
A expectativa é que, com a tecnologia de ponta, o laudo para pacientes do SUS seja reduzido de 25 para 5 dias.
O novo centro inicia as operações em julho, em uma rede nacional integrada, com foco em telemedicina e capacidade para realizar até mil laudos por dia e 400 mil por ano.
O Supercentro poderá realizar mais da metade dos exames necessários para o diagnóstico de câncer no Brasil.
O programa Agora Tem Especialistas, do governo federal, vai direcionar cerca de 126 milhões de reais para o Supercentro Brasil de Diagnóstico para o Câncer.
Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que queiram participar do programa Cozinha Solidária têm até a próxima segunda-feira, dia 30 de junho, para se cadastrar.
Ao participar da iniciativa, a instituição fica responsável por apoiar cozinhas solidárias na oferta de refeições gratuitas e de qualidade.
O cadastramento deve ser feito no endereço cozinhasolidaria.digital.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF realiza audiência pública sobre emendas parlamentares impositivas.
STJ define que abono de permanência integra cálculo de adicional de férias e 13º salário do servidor público.
TSE apresenta a logomarca oficial das eleições 2026.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realizou hoje uma audiência pública sobre as emendas parlamentares impositivas, aquelas que têm execução obrigatória pelo Poder Executivo.
Elas abrangem as emendas individuais de transferência especial, chamadas de emendas PIX, as individuais de transferência com finalidade definida e as de bancada. Bárbara Michelini.
O evento foi convocado pelo ministro Flávio Dino, relator de 3 ações sobre a matéria. O objetivo foi reunir informações técnicas e pontos de vista diversos.
Nós buscamos equilíbrio entre especialistas de várias áreas do saber humano, as partes, obviamente, a sociedade civil e órgãos públicos dos 3 níveis federativos.
Na abertura do evento, o ministro Flávio Dino destacou que a questão não diz respeito apenas a um governo, mas a toda a sociedade e que quando há discussões sobre normas constitucionais, é um dever do STF como guardião da Constituição discutir a questão.
Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático.
As contribuições das defesas e dos expositores vão subsidiar o julgamento do caso pelo plenário da corte.
Abono de permanência faz parte da base de cálculo das verbas que integram a remuneração do servidor público.
Esse entendimento do STJ foi fixado em recurso repetitivo. Fátima Uchoa.
Com a tese firmada pela primeira sessão do STJ, todos os tribunais devem segui-la ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. Para o colegiado, o abono de permanência tem natureza remuneratória, pois se incorpora às outras vantagens recebidas pelo servidor que exerce cargo público, como o adicional de férias e o 13º salário, sendo pago de forma regular enquanto o trabalho for realizado. A relatora foi a ministra Regina Helena Costa.
Na abertura do 4º Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia apresentou a logomarca das eleições 2026.
O slogan será #VotoNaDemocracia. Segundo a presidente do TSE, o foco é destacar o voto como pilar da democracia, Estevão Furtado.
A ministra relembrou os ataques antidemocráticos de 2023 e destacou a recuperação da confiança na Justiça Eleitoral e na urna eletrônica. O encontro reuniu equipes de comunicação do TSE e dos TRS para alinhar estratégias e trocar boas práticas para as eleições do ano que vem.
Banco não vai ter de pagar horas extras a contador.
O entendimento foi da terceira turma do TST, Renata Gorga.
Na ação trabalhista, o contador alegou que trabalhava das 9 horas da manhã às 10 da noite, durante 3 anos e meio. Ele pediu horas extras. Em defesa, o banco BTG Pactual apresentou os registros dos horários em que o trabalhador entrou e saiu pela catraca ao longo de 8 meses. Os documentos mostravam que o empregado saía antes de concluir a carga horária e que tirava quase 2 horas de almoço. No TST, por unanimidade, a terceira turma negou o pedido de horas extras.
Justiça proíbe início das obras de explosão do Pedral do Lourenção, no Rio Tocantins.
Ação partiu do Ministério Público Federal, João Américo.
Segundo a decisão, todas as atividades relacionadas à obra do canal no Rio Tocantins estão suspensas até que a Justiça decida sobre o principal pedido da ação, a anulação da licença que autoriza as explosões do Pedral do Lourenção. Essas explosões fazem parte do projeto da hidrovia Araguaia-Tocantins, que visa permitir a navegação de grandes embarcações durante o ano todo. Para isso, o DENIT quer abrir um canal no rio, destruindo as rochas que estão embaixo d'água, o que, segundo o MPF, pode gerar graves danos ambientais à fauna aquática e à pesca.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Multas de trânsito vão custear carteira de motorista para pessoas de baixa renda.
Senado pode concluir votação do PL dos jogos de azar antes do recesso.
Projeto garante igualdade para idosos na hora de pedir empréstimo.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado pode votar a legalização dos jogos de azar antes do recesso parlamentar de julho. O relator, senador Irajá, acredita em um acordo entre as lideranças para votar o texto na próxima semana.
O projeto legaliza cassinos, bingos e jogo do bicho. Já o senador Eduardo Girão critica a proposta e considera a medida uma desumanidade. Os detalhes na reportagem de Raíssa Abreu.
O relator do projeto que legaliza os jogos de azar, cassinos e bingos, senador Irajá, do PSD do Tocantins, disse que o projeto está pronto para votação no plenário do Senado. Ele argumenta que, com a legalização, os jogos se tornarão uma atividade responsável e fiscalizada pelo poder público, geradora de empregos e de impostos.
Nós estamos falando de uma atividade que vai movimentar uma grande indústria adormecida no Brasil, que é o turismo. O jogo, assim como aconteceu em todos os países da OCDE, do G20, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, dobrou o fluxo de turistas que passaram a visitar esses países após a legalização do jogo responsável.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse que a legalização dos jogos de azar deve trazer impactos sociais negativos.
Seria uma desumanidade, uma falta total de sensibilidade do Senado da República do Brasil analisar um projeto desse no meio de uma crise que nós estamos vendo aí, de uma tragédia sem precedentes nas casas de apostas, nas bets, né? Com o brasileiro nunca foi tão endividado.
Se aprovado pelo plenário do Senado, o projeto será encaminhado para sanção presidencial.
Foi sancionada a lei que permite usar parte do dinheiro arrecadado com multas de trânsito para custear a emissão da carteira de motorista para quem está inscrito no CadÚnico. Os recursos poderão pagar taxas e despesas do processo de formação de condutores.
Antes, o uso das multas era restrito a ações como sinalização, fiscalização e educação no trânsito. O relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, destacou que a medida torna a CNH mais acessível e menos restrita a quem pode pagar.
As pessoas de baixa renda enfrentam grandes desafios apenas para conseguir equilibrar as despesas essenciais, como saúde, alimentação e moradia, com a renda que possuem. Diante desse cenário, fica evidente que obter a habilitação se torna um privilégio em nosso país.
Uma comissão mista do Congresso Nacional aprovou o relatório da medida provisória que amplia as finalidades do Fundo Social, formado por recursos da exploração do petróleo no pré-sal. A proposta autoriza o uso do fundo em áreas como habitação popular, segurança alimentar, infraestrutura social e enfrentamento de desastres.
A MP também permite o financiamento da CNH Social, que oferece carteira de motorista gratuita para pessoas de baixa renda. O texto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos proíbe a discriminação contra idosos na hora de contratar empréstimos bancários.
Pela proposta, a exigência de fiança ou a cobrança de juros maiores por causa da idade serão consideradas condutas discriminatórias. Repórter Marcela Diniz.
Obter crédito nem sempre é fácil para os idosos, em especial em contratos de financiamento de mais longo prazo, quando pagam juros maiores. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos proíbe a discriminação por idade nesses contratos. A intenção do autor, senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, é evitar a imposição de regras mais rígidas para a pessoa idosa na hora de avaliar riscos para empréstimos. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, deixou explícito no texto que a contratação de crédito está entre as operações bancárias nas quais não pode haver essa distinção, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa.
O artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa já veda a discriminação de pessoa idosa no direito de contratar ou em operações bancárias, dentre os quais podemos explicitar as operações de crédito ou financiamento.
De acordo com a proposta, se a pessoa comprovar meios para honrar com as suas obrigações, a exigência de garantias extras como fiança ou juros maiores por motivo de idade será considerada conduta discriminatória. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
As dificuldades para hospedar as delegações estrangeiras durante a COP30, que acontece em Belém no final do ano, pode inviabilizar a realização da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas no Brasil.
Membros estrangeiros das delegações reclamam da falta de informações sobre hospedagem e dos preços abusivos cobrados pela rede hoteleira. Os detalhes com o repórter César Mendes.
Uma delegação enviada pelo Brasil a Bonn, na Alemanha, recebeu reclamações de representantes das 190 delegações aguardadas em novembro na capital paraense durante a Conferência do Clima da ONU, a COP30. Eles apontaram a falta de informações sobre onde se hospedar e os preços elevados cobrados por hotéis que ainda têm quartos disponíveis, 5 vezes acima dos $145, valor da diária paga pela ONU. O Ministério da Justiça pediu esclarecimentos à rede hoteleira, mas um grupo de países da África quer a mudança da sede. Após visitar as obras da COP30 no início de junho, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, minimizou as críticas.
As obras avançam com seriedade e o compromisso dos governos estadual e municipal e federal é visível. A COP já está nas ruas.
O governo federal destinou 4,5 bilhões de reais para a COP30.
A ANAC cassou definitivamente o certificado da empresa aérea Voipes.
E senadores temem monopólio do setor e pedem reforço na fiscalização para evitar novos acidentes. Repórter Marcela Cunha.
A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou a cassação definitiva do certificado de operador aéreo da Voipes. A medida impede a empresa de Ribeirão Preto de operar voos regulares por 2 anos e impõe multas que somam R$570 mil. A cassação, em primeira instância, já havia sido imposta após o acidente aéreo que causou 62 mortes em agosto de 2024. Em Vinhedo, interior de São Paulo. Mas o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, teme os impactos da concentração do setor aéreo brasileiro na concorrência e no atendimento ao consumidor.
Nós estamos vivendo no Brasil hoje quase que um monopólio do sistema de aviação nacional. E aí nós temos uma companhia que nesse momento é retirada da operação. Do ponto de vista da segurança, absolutamente prioritário esse tema. Agora, como ficaram aquelas malhas que eram operadas pela Voipes?
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, questionou as regras de fiscalização das aeronaves e a prática de canibalização de peças. O reaproveitamento é permitido desde que seja devidamente registrado e rastreável. A prática estava sendo monitorada pela ANAC mesmo antes do acidente da Voipes.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 25, o Tribunal de Contas da União aprovou acordo para otimizar o contrato de concessão da rodovia Fernão Dias. A BR-381 enfrenta problemas de segurança e a qualidade do asfalto não é boa. O ministro relator do processo no TCU, Bruno Dantas, falou sobre a importância do trecho para o país.
A rodovia constitui um dos eixos logísticos mais estratégicos do país, abrangendo quase 570 quilômetros que atravessam 33 municípios entre as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo.
A nova forma de contrato prevê investimentos de quase 10 bilhões de reais para reforçar a estrutura viária, realizar obras de ampliação, além de tarifas de pedágio mais baixas. A solução foi construída entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério dos Transportes, com mediação do tribunal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara facilita acesso ao consignado por trabalhadores do setor privado.
Plenário amplia setores beneficiados pelos recursos do Fundo do Pré-Sal.
Deputados aprovam incentivos para o uso de fontes alternativas de água.
Boa noite. A Câmara ampliou o uso de fontes alternativas de água, como o uso da água do mar, para a descarga de vaso sanitário. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações sobre a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que altera a Lei do Saneamento Básico para ampliar o uso de fontes alternativas de água. O texto permite, por exemplo, a utilização da água do mar para limpeza e descarga do vaso sanitário, desde que autorizada pela legislação estadual ou municipal. Quem conta é o autor do projeto, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
Já é utilizado em Hong Kong há 40 anos. Outros países que têm uma vasta área de mar também utilizam para descarga sanitária. Não é nenhuma novidade isso no mundo. Nós vamos apenas copiar o que já é praticado em outros países do mundo, diminuindo o custo do fornecimento de água para as residências. 10 mil litros de água do mar custa apenas 8 centavos. Ou você vai continuar usando água tratada para dar descarga sanitária, um custo altíssimo, ou uma água de custo baixíssimo.
A proposta estava em análise na Câmara desde 2017 e enfrentou questionamentos ao longo desse período. O diretor do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, Juliano Gimenez, avalia que a atual legislação já permite esse tipo de uso. Ele lembrou que o arquipélago de Fernando de Noronha tem processo de dessalinização de água do mar para uso da população, inclusive como água potável. Quanto à utilização não potável em descarga e lavagem de calçada, por exemplo, Gimenez aponta riscos técnicos devido aos efeitos de corrosão da água salina sobre os equipamentos, como bombas, tubulações e os dispositivos do vaso sanitário.
Haveria que se analisar a viabilidade técnica e econômica disto, e com um risco muito significativo de provavelmente ele ser uma situação mais danosa do que mais benéfica ao meio ambiente, pelo fato de causar mais prejuízos nessas condições de operação e de manutenção. Lembrando que nós demandaríamos de energia elétrica também para operar esse sistema, né? Então teríamos um gasto a mais nesse processo.
Já o deputado Hildo Rocha ressaltou que o projeto foi aperfeiçoado durante as análises nas comissões de meio ambiente, de desenvolvimento urbano e de Constituição e Justiça.
Com substitutivo que melhorou e também incentivando a dessalinização. E esse projeto de lei, ele permite também que você use a água que já foi utilizada, que é a água chamada água de reuso, para jardins, lavar terraço, lavar casa, outras finalidades que não seja para o consumo humano, nem para fazer alimentos, nem para você usar para suas higienes pessoais.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, também elogiou o fato de o projeto de lei ter chegado amadurecido ao plenário após receber a contribuição de todas as comissões temáticas. A proposta que amplia o uso de fontes alternativas de água seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Projeto de delegado da Cunha do PP de São Paulo cria um tipo penal específico para punir atentados contra agentes e autoridades públicas durante o exercício da função ou em razão dela. O texto transfere o julgamento do Tribunal do Júri para as varas criminais comuns.
Delegado da Cunha argumenta que o objetivo é dar a resposta mais rápida a ataques contra quem representa o Estado. Ele afirma que o novo tipo penal aprimora a legislação atual e fortalece a proteção a policiais, juízes, promotores e outros servidores ameaçados no cumprimento da lei.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, apresentou o projeto que aumenta a pena para o crime de roubo de carga. A proposta modifica o Código Penal para prever reclusão de 8 a 20 anos, além de multa, quando o criminoso tiver conhecimento de que a vítima está em serviço de transporte de mercadorias.
Lúcio Moschini também propõe pena maior para casos em que o roubo é cometido por organização criminosa. O deputado argumenta que o endurecimento da legislação é necessário diante da crescente violência contra caminhoneiros e do impacto do crime na economia nacional.
Está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça o parecer de Felipe Francischini, do União do Paraná, à proposta de emenda à Constituição que cria as polícias municipais e que reconhece as guardas municipais como integrantes do sistema de segurança pública.
Em seu relatório, Felipe Francischini defende o fortalecimento das polícias municipais e a atuação coordenada entre os órgãos de segurança dos diferentes níveis de governo. Para ele, o policiamento preventivo, função típica das guardas municipais, vai colaborar na redução da violência urbana.
Justiça. Lázaro Botelho, do PP do Tocantins, celebra a aprovação de projeto que altera regras para a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira. O deputado avalia que a medida garante segurança jurídica para produtores e destrava o acesso a crédito e indenizações.
Lázaro Botelho também aponta que o texto aprovado facilita o registro fundiário, mesmo com litígios administrativos ou ausência de documentos de órgãos públicos, desde que o requerente assuma a veracidade das informações. A matéria segue agora para o Senado.
Votação.
Câmara aprova propostas que ampliam destinação de recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A repórter Maria Neves acompanhou as votações.
Foi aprovada pelo plenário da Câmara a medida provisória que permite o uso de recursos do Fundo Social do Petróleo para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas. Criado em 2010, o Fundo Social é abastecido com recursos dos royalties de exploração de petróleo no Brasil. O relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, alterou o texto para prever medidas destinadas a reduzir as desigualdades regionais. A proposta aprovada determina que 30% dos recursos investidos em projetos de infraestrutura social e voltados à segurança alimentar devem ser aplicados no Nordeste, 15% no Norte e 10% no Centro-Oeste. José Priante também destinou 5% dos recursos do Fundo para Educação e Saúde por 5 anos. A educação já recebe 50% das verbas do Fundo Social até que sejam cumpridas as metas do Plano Nacional da Educação. Na opinião do relator, a medida vai trazer ganhos importantes para a população.
A aprovação dessa medida provisória, que tem um alcance social extraordinário, com certeza resultará em ganhos concretos para a educação, ganhos concretos para a saúde e, ao mesmo tempo, para a política habitacional brasileira.
De acordo com José Priante, a medida vai aumentar em 15 bilhões de reais os recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, comemorou o aumento de recursos para a habitação social.
Esse fundo social, ele vai estar autorizado a financiar mais de 3 milhões de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. E a gente sabe que a gente não está falando só do aquecimento da construção civil. Nós estamos falando de famílias brasileiras que poderão ter um lar e que esse Congresso, essa Câmara, estará dando uma resposta positiva.
O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, também se disse favorável ao Minha Casa Minha Vida, mas criticou a medida provisória. Na opinião do parlamentar, a distribuição distribuição dos recursos do Fundo Social tem de ter critérios claros sobre quanto será destinado a cada região. Do contrário, segundo diz, pode haver uso político da medida.
Essa distribuição tem que ter regras rígidas, porque senão se transforma num instrumento político, onde o governo atual do PT, ele vai dirigir recursos para estados onde ele tem um potencial de voto maior, fazendo um projeto que parece ser muito bom, se tornando um projeto político.
O relator ainda promoveu uma série de outras mudanças na proposta do governo. Entre elas, incluiu a possibilidade de destinação dos recursos do Fundo Social a projetos de desenvolvimento de infraestrutura hídrica, de segurança alimentar e nutricional e de defesa dos direitos dos povos indígenas. Também permitiu o uso do dinheiro para a gestão do Sistema Único de Assistência Social. Os deputados também aprovaram um projeto que altera as regras de repasse dos recursos do Fundo Social para a Educação. Pelo texto aprovado, parte do dinheiro do fundo destinado ao Programa Nacional de Assistência Estudantil deverá ser aplicada em ações afirmativas que assegurem o ingresso e a permanência de estudantes em instituições públicas por meio de cotas e ações afirmativas. A proposta já foi aprovada pelo Senado e, para entrar em vigor, ainda terá de receber sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Diego Coronel, do PSD, apela ao governo federal por medidas emergenciais para enfrentar a seca em Irecê, no interior da Bahia. Segundo o parlamentar, a crise hídrica ameaça a economia, a dignidade das famílias e compromete a segurança alimentar e o desenvolvimento de toda a região.
O congressista solicita o envio de água, carros-pipa e apoio direto a agricultores que correm o risco de perder toda a safra de 2025. Diego Coronel invoca a solidariedade federativa e a união dos parlamentares por ajuda humanitária antes que as perdas se tornem irreversíveis.
Projeto de Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, incorpora ao Estatuto da Cidade princípios de sustentabilidade, inclusão social e gestão democrática. O texto define ações sobre mudanças climáticas, uso racional dos recursos naturais e ampliação das áreas verdes urbanas.
A proposta de Josimar Maranhãozinho prevê ainda medidas para garantir o acesso da população à infraestrutura e aos serviços urbanos, como moradia, transporte e educação. Ele acredita que a medida torna as cidades brasileiras mais justas e preparadas para os novos desafios.
A Câmara dos Deputados analisa propostas que ampliam o volume de repasses da União para os municípios. Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, apoia a proposta de emenda à Constituição, que eleva em 1,5% o volume transferido.
Marcos Pereira lembra que os municípios têm acumulado responsabilidades, mas sem aumento proporcional na arrecadação. A estimativa é que a PEC gere um reforço de 4,5 bilhões de reais no primeiro ano e até 9 bilhões a partir dos anos seguintes.
Direitos Humanos.
Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, defende a criação da Frente Parlamentar Mista da Valorização e Defesa dos Direitos das Pessoas com Nanismo. Ele explica que a iniciativa busca apoiar políticas públicas, leis de acessibilidade e ações de inclusão voltadas ao segmento.
O objetivo da frente, segundo Luiz Fernando Faria, é combater o preconceito, promover o respeito às diferenças e ampliar a consciência sobre a importância das políticas de inclusão. Ele ressalta que a iniciativa conta com o apoio da sociedade. Associação Nanismo Brasil.
Turismo.
A Comissão de Turismo analisa projeto de Fernando Monteiro, do Republicanos de Pernambuco, que cria a Rota Turística do Cangaço. A ideia é estimular o turismo em cidades marcadas pela saga dos cangaceiros, como Piranhas, Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Delmiro Gouveia e Serra Talhada.
De acordo com o projeto de Fernando Monteiro, a rota começa na cidade de Piranhas, onde o grupo de Lampião foi capturado, e termina em Serra Talhada, terra natal do cangaceiro, além de passar por locais como o Museu do Cangaço e o sítio Passagem das Pedras.
Economia.
Câmara aprova medida provisória que facilita acesso ao consignado por trabalhadores do setor privado. A repórter Maria Neves acompanhou a votação.
O O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que facilita o acesso dos trabalhadores formais do setor privado ao empréstimo consignado. O texto aprovado contempla também trabalhadores rurais e domésticos. Como as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do beneficiário, os juros são menores nessa modalidade de crédito. Na opinião do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, a medida promove justiça para os trabalhadores com carteira assinada. O parlamentar afirma que até a edição da MP, o consignado era uma prática mais utilizada por servidores públicos. Isso porque no setor privado, segundo disse, esse tipo de empréstimo dependia de convênio do empregador.
Essa medida provisória propicia a oportunidade de não depender do querer ou não querer do empregador. O empregado tem acesso direto ao consignado a partir da carteira de trabalho assinada.
Pela medida provisória, o limite de comprometimento da renda do trabalhador é de 35% do salário para o pagamento de cada parcela. O interessado poderá utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia ou até 100% da multa de rescisão paga no caso de demissão sem justa causa. Essa multa corresponde a 40% do valor retido no fundo. Os empréstimos podem ser solicitados pelos canais eletrônicos dos bancos ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A vantagem da carteira digital é concentrar em um mesmo aplicativo propostas de todos os bancos interessados. Isso permite que o trabalhador compare as ofertas e escolha a mais vantajosa. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, afirmou que a medida provisória é interessante por oferecer ao trabalhador a possibilidade de negociar as melhores propostas de empréstimo.
É um projeto de lei interessante, que facilita, que traz um melhor controle, que faz com que o empregador repasse esse valor do empréstimo consignado diretamente para a Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal, ele repassa esse recurso para a instituição financeira. Então abre a possibilidade de negociação. É oportuno, é meritório.
O relator do texto na comissão mista, composta por deputados e senadores, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, promoveu algumas mudanças. Entre elas está a permissão para que motoristas de aplicativos peguem empréstimos por meio de plataformas digitais. Neste caso, as parcelas serão pagas pelos aplicativos de transportes de passageiros e depois descontadas do motorista. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde. Betinha, do PL do Maranhão, é favorável ao projeto que obriga os planos de saúde a oferecerem a carteira física de identificação aos seus usuários. Para ela, a medida assegura o atendimento, sobretudo de pessoas sem acesso a tecnologias digitais.
A deputada acrescenta que a proposta previne prejuízos causados por falhas tecnológicas e não impõe custos excessivos às operadoras de planos de saúde. Para Betinha, a iniciativa fortalece a inclusão e assegura a continuidade do cuidado à saúde.
Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, é autor de projeto que garante ao paciente do SUS o direito de realizar hemodiálise em clínica localizada a no máximo 50 quilômetros de seu domicílio. Ele reforça que o objetivo é reduzir o desgaste físico de pessoas com doença renal crônica.
Eduardo da Fonte argumenta que a proximidade entre a residência do paciente e a clínica conveniada é essencial para assegurar dignidade e efetividade no tratamento. Ele ressalta que jornadas exaustivas acabam por comprometer ainda mais a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.
Projeto de Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, cria o Sistema Nacional de Gestão de Crises Sanitárias na Produção Animal. Segundo o deputado, a medida fortalece a resposta do Brasil a emergências zoossanitárias, como surtos de gripe aviária ou peste suína.
A proposta de Fábio Teruel prevê atuação coordenada entre União, Estado, setor privado e sociedade civil, com comitês de crise e protocolos padronizados e simulações periódicas. O deputado acredita que a sugestão é uma maneira eficaz de proteger a saúde pública e garantir a continuidade das exportações.
Educação.
Projeto de Fábio Choquete, do União de Santa Catarina, cria o Programa Nacional Escola 4.0, voltado à formação técnica de estudantes do ensino médio da rede pública em áreas de tecnologia. O deputado entende que a medida aproxima a escola do mercado de trabalho.
O texto de Fábio Choquete prevê ensino híbrido, mentoria com profissionais, acesso a plataformas digitais e bolsas de conectividade. O deputado considera que o projeto moderniza a educação pública com foco prático e tecnológico e prepara os jovens para a transformação digital.
Esporte.
O projeto de Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, criminaliza brigas e perseguições entre torcidas organizadas. A proposta estabelece pena de 3 a 8 anos de reclusão para quem participar de confrontos entre torcidas, com agravantes em caso de lesão grave ou morte.
Felipe Carreiras explica ainda que o projeto tipifica a depredação de patrimônio durante os confrontos, além da obrigação de reparar os danos. O parlamentar argumenta que o Código Penal não prevê punições específicas para esse tipo de violência, o que favorece a impunidade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.